Olá, eu sou o Thiago Vieira e você está no IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer e alegria de estar com Camila Hernandes, ela que é advogada, doutoranda e mestre pela Universidade Federal da Bahia, especialista em ciências criminais pelo UCSAL e professora de Direito Penal e Processual Penal. Camila e eu hoje conversaremos sobre um tema muito importante, que é a cegueira deliberada e sua aplicação nos crimes de lavagem de dinheiro. Olá, Camila, como vai?
Olá, Thiago. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Vindo de um amigo que eu tanto admiro como você, não poderia deixar de atender. Preciso parabenizar também imensamente por esse podcast, que eu acompanho sempre e que tem contado com participações sempre excelentes e temas muito interessantes e instigantes, consolidando ainda mais a importância do IBADPP dentro do cenário das ciências criminais.
O prazer, Camila, vai ser todo nosso. Vamos lá.
A Polícia Federal recuperou parte do dinheiro furtado do Banco Central em uma operação na BR-040 em Minas Gerais.
Nós descobrimos que parte da quadrilha havia comprado alguns carros grandes de luxo numa revendedora lá de Fortaleza. E aí descobrimos também que uma pessoa de Fortaleza, que era dono de uma empresa de transporte desses caminhões cegonha, tinha saído de lá no domingo carregado de carros para São Paulo. Conseguimos interceptar essa carreta perto de Belo Horizonte. Nessa carreta nós conseguimos recuperar aproximadamente 6 milhões que estavam escondidos nos carros, fazendo outros levantamentos para poder identificar, porque eles estavam com dinheiro de R$50, notas usadas, então era complicado você localizá-los assim muito facilmente.
Camila, para a gente iniciar esses debates, eu queria que você contasse um pouco do seu interesse sobre esse tema e como ele foi introduzido aqui na jurisprudência brasileira.
Ok, Thiago, acho que é um bom ponto de partida, né? Esse tema, ele foi objeto da minha dissertação do mestrado, defendida na Universidade Federal aqui da Bahia, sob orientação, inclusive, de um outro confrade do Instituto Baiano, o professor Sebastião Buquerque. E esse tema foi escolhido em razão dos estudos que eu iniciei ainda na graduação sobre o tema da lavagem de capitais e que tiveram uma importância, digamos assim, renovada diante do destaque que teve e que tem tido ainda a doutrina da cegueira deliberada na jurisprudência, sobretudo no âmbito da operação, da chamada Operação Lava Jato, onde mais de uma dezena de decisões aplicou essa teoria. O enfoque do meu estudo ele foi dado especialmente para a utilização dessa teoria relacionada ao crime de lavagem de dinheiro, justo porque nessas decisões que eu mencionei, as referências à cegueira deliberada elas buscam exatamente obter a condenação de acusados da prática desse tipo penal especificamente. Nos casos em que, e isso consta em algumas decisões, o agente realiza condutas de ocultação ou de simulação, tendo ciência da, entre aspas, aí que vou usar uma expressão que é aparentemente unânime nas decisões que tratam do tema no Brasil, ciência da elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos na transação, eles tinham uma origem infracional. E apesar disso, ele escolheu permanecer ignorante sobre essa suposta procedência ilícita, embora tivesse condições de aprofundar o seu conhecimento sobre os fatos. Embora eu tenha falado que a importância renovada dessa teoria tenha vindo com a chamada Operação Lava Jato, acho que para que fique mais claro o que se tem entendido como cegueira deliberada nas decisões condenatórias proferidas aqui no país, a gente pode partir de um exemplo comumente tratado pela doutrina como o primeiro caso de aplicação da teoria da cegueira deliberada pelos tribunais brasileiros. Esse caso ficou nacionalmente conhecido como assalto ao Banco Central, embora se tratasse tecnicamente de um furto, né? Já que não houve emprego de nenhum tipo de violência ou grave ameaça a pessoas na sua execução. E foi um caso que teve uma enorme repercussão pela sofisticação do plano que foi traçado para o crime e, obviamente, também pela vultosa quantia envolvida. Foram mais de R$164 milhões furtados, sendo até hoje o maior furto realizado no país e um dos maiores do mundo. Uma questão que atravessou esse debate, né, no crime do assalto ao Banco Central ou do furto ao Banco Central, uma questão ela acabou ficando um pouco longe dos holofotes nesse caso. Poucas horas após o delito, o dono de uma transportadora de veículos, que era irmão de um dos homens que estaria envolvido no furto, compareceu a uma concessionária de Fortaleza, adquirir carros. Esses carros já vinham sendo negociados previamente com os donos da concessionária e, com o preço já devidamente acertado, o dono da transportadora chegou à concessionária, ao local, com um saco contendo quase R$1 milhão. Foram R$980 mil em espécie. Ele comprou com esse dinheiro 11 veículos, que totalizavam cerca de R$730 mil, e inclusive deixou o restante do dinheiro como crédito para a futura aquisição de outros carros. Dias depois, quando já descoberto o crime, o caminhão Cegonha que transportava esses 11 veículos foi apreendido já em Minas Gerais, havendo ainda quase R$4 milhões escondidos no estofamento e na lataria desses carros. Para o ponto que nos interessa nesse assunto, é importante destacar a situação de dos sócios dessas concessionárias. Eles foram condenados por lavagem de capitais em primeiro grau, com expressa aplicação da teoria da cegueira deliberada. O juízo da 11ª Vara Federal de Fortaleza proferiu uma sentença afirmando que, havendo prova de que os sócios da concessionária tinham consciência da elevada probabilidade, está aí a expressão que eu comentei, ser praticamente onipresente, de que os valores envolvidos naquela transação eram provenientes de crime e, contudo, agiram de modo indiferente a esse conhecimento, mantendo-se voluntariamente no estado de ignorância, quando havia possibilidade de acessar os fatos, então essa cegueira deliberada deveria ser equiparada ao dolo eventual, como forma de afirmar a presença do elemento subjetivo do crime de lavagem, o qual, a gente deve lembrar, é um crime exclusivamente doloso. É importante ressaltar, né, essa sentença, Tiago, ela afirmou expressamente que, ao que tudo indicava, os sócios não tinham conhecimento de que a origem dos valores era o furto ao Banco Central. Mesmo porque esse crime ele se realizou em um final de semana. E no momento da compra dos veículos, ainda era final de semana, o furto sequer havia sido constatado pelas autoridades, muito menos divulgado pela mídia. Então ele não tinha obtido uma projeção nacional, como depois obteve. Mas o magistrado considerou que aqueles agentes, abro aspas novamente, porque é a expressão utilizada pela sentença, certamente sabiam que os valores eram de origem ilícita, essencialmente em virtude da grande quantia em espécie que foi utilizada, e eles levaram em consideração o fato de que os proprietários da concessionária não se negaram àquela negociação suspeita, nem comunicaram a negociação às autoridades competentes. Em outras palavras, o que se fez foi equiparar o que seria um suposto estado de autocolocação em estado de ignorância sobre a origem racional dos valores, com o conhecimento efetivo do sujeito quanto àquela procedência, desprezando por completo, no meu entendimento, o que entendemos por dolo no sistema penal brasileiro. Essa sentença, eu preciso destacar, ela foi reformada em segundo grau, absolvendo os proprietários da concessionária, mas isso porque, fundamentalmente, a denúncia em relação aos réus imputava modalidades equiparadas de lavagem de capitais que, pela redação dada pela lei número 9.613, de 98, àquela época, lembre que os crimes foram praticados antes da alteração legislativa que ocorreu em 2012, aqueles crimes especificamente considerados, eles somente admitiriam dolo direto, e, portanto, eles não comportavam a incidência de um instituto que seria equivalente ao dolo eventual. Mas, em outras palavras, mesmo com a absolvição, o acórdão que foi prolatado pelo TRF-5, ele não afastou a compatibilidade da cegueira deliberada com o ordenamento brasileiro. Ele admitiu a sua equivalência com o dolo eventual para fins de imputação subjetiva em relação ao crime de lavagem de capitais, nas modalidades desse crime que admitissem esse dolo alternativo, o que repercutiu em dezenas de outras decisões que vieram posteriormente.
Camila, para a adoção dessa teoria aqui no Brasil, seria necessário ultrapassar uma barreira legal, que nosso sistema de responsabilidade penal sempre exigiu que ela fosse subjetiva. Como essas decisões que você analisou ao longo de sua pesquisa trataram esse tema?
Tiago, eu acho que a gente pode responder essa sua pergunta com uma provocação. Dentro da estrutura concebida para o dolo no nosso ordenamento, é possível promover essa pretendida equiparação entre cegueira deliberada e dolo eventual, como faz efetivamente a jurisprudência nessas decisões que eu analisei de aplicação da teoria da cegueira deliberada no nosso país? E essa não é uma questão qualquer. Como você bem lembrou, a gente adota no Brasil o princípio da culpabilidade ou a responsabilidade penal subjetiva. Isso é, uma responsabilidade penal que é dependente da existência de dolo ou culpa. Também é preciso lembrar que, como regra, os crimes aqui apenas são punidos quando cometidos dolosamente, salvo quando expressamente prevista a modalidade culposa daquele tipo penal. Então, identificar se os casos de ignorância deliberada constituem uma atuação dolosa possui grande importância, sobretudo considerando a aplicação da teoria a crimes que, a exemplo exatamente da lavagem de dinheiro, não possuem previsão de modalidade culposa, em relação aos quais, portanto, o afastamento do dolo resultará na própria tipicidade do fato. Além disso, a gente deve lembrar que essa foi uma teoria surgida originalmente no sistema common law, que foi simplesmente importada para a realidade brasileira sem qualquer tipo de adaptação. E a minha resposta a essa questão que eu coloquei, ela é nitidamente negativa, ou seja, de que não é possível cogitar de uma equiparação entre cegueira deliberada e dolo eventual. A gente deve lembrar que no ordenamento brasileiro, o dolo, seja o dolo direto ou o dolo indireto, exige necessariamente a presença e a representação pelo autor de todos os elementos integradores da conduta prevista. Então, o não conhecimento, ainda que em decorrência de uma autocolocação em estado de não consciência, em estado de ignorância, esvazia a tipicidade penal. Diversos autores, Thiago, e aqui eu vou citar especialmente o professor Guilherme Lucchesi, que escreveu uma obra de referência sobre esse tema, esses autores negam, então, a possibilidade de que casos de cegueira deliberada possam ser tratados como hipótese de imputação dolosa. Se nós passarmos a enquadrar casos de ausência de conhecimento dentro do conceito de dolo, isso impede que a gente continue a definir o dolo como conhecimento e vontade, ou mesmo apenas como conhecimento. Se dolo é conhecimento e vontade, de acordo com a doutrina majoritária, ou partindo de uma concepção cognitiva, se dolo é conhecimento, tudo que integra a cegueira, ou seja, todos os elementos de fato que não são representados pelo agente, por intencionalidade ou não, não integram o elemento intelectual do dolo e, portanto, não podem acarretar nenhuma condenação por crime doloso. Não por outro motivo, é que mesmo os autores que adotam uma concepção cognitiva do dolo, tal como faz, por exemplo, o professor Luiz Greco, apontam um problema acerca do enquadramento da cegueira deliberada enquanto estrutura equiparada ao dolo, já que não há como abarcar, sob a mesma denominação, estados tão claramente opostos de conhecimento e ignorância. Essa equiparação demandaria uma interpretação extensiva, extremamente extensiva, do conceito de dolo que existe no ordenamento jurídico brasileiro, que não é permitido.
Exatamente, Camila. É mais uma teoria que, durante seu processo de importação, é deformada. E isso acarreta em uma série de problemas. Quais são as disfunções trazidas junto com essa teoria?
Thiago, são muitos aspectos possíveis de serem apontados nessa pergunta. A importação desse instituto realmente foi feita, como eu mencionei antes e você agora acaba de falar de forma muito correta, foi feita sem considerar as diferenças entre o sistema de common law, de onde a doutrina é proveniente, e o sistema brasileiro. Mas parece atender a objetivos bem claros. Eu vou focar naquele que me parece mais relevante, né? A utilização da cegueira deliberada no Brasil tem servido essencialmente para diminuir a exigência probatória quanto ao elemento subjetivo que deve ficar a cargo da acusação e, com isso, aumentar a margem de punibilidade relativamente a esses crimes econômicos, em especial, como eu disse, a lavagem de dinheiro. Evidentemente, cabe à acusação obter elementos de prova que permitam afirmar que, nas circunstâncias analisadas, o autor efetivamente tinha dados concretos que o autorizavam a concluir pela origem ilícita dos bens, direitos ou valores envolvidos em determinada transação. Não satisfaz, para efeito de imputação penal, em face de um réu que é presumivelmente inocente, não somente a comprovação, ou pior ainda, a mera indução de indiferença, meia ciência ou de elevada probabilidade sobre tal proveniência para justificar aceite ao dolo eventual. Sendo possível a mera alegação de que o autor não tomou conhecimento de tal circunstância apenas porque não promoveu uma investigação mais aprofundada sobre os fatos, então essa construção reduz substancialmente o ônus probatório da acusação e a necessidade de fundamentação judicial para obter uma sentença condenatória. Veja, Thiago, sempre será possível a gente conhecer mais a fundo as circunstâncias do caso concreto. Então o foco não pode ser esse. O problema não reside em não se aprofundar no conhecimento, mas no grau de conhecimento que estava presente no momento da prática da conduta típica. Na ausência de elementos capazes de suscitar uma fundada consciência ou representação pelo autor sobre todos os elementos do tipo, não há como se falar em dolo, porque o conhecimento exigível para a configuração do dolo, ele deve ser atual e não conhecimento potencial. Nesse sentido, a teoria da ceguera deliberada, como forma de afirmação do elemento subjetivo na modalidade do dolo eventual, flexibiliza as exigências probatórias, né, autorizando uma adoção de uma presunção de conhecimento para comprovação do delito de lavagem. Esses crimes, como os demais delitos de natureza econômica, são marcados principalmente pela dificuldade de obtenção de provas acerca do dolo e da individualização das condutas dos agentes. Então, é bastante oportuna a utilização de uma doutrina, uma ceguera voluntária, a ceguera deliberada, como meio de contornar esses entraves práticos. Ainda, a gente não pode desconsiderar que, por meio da ceguera deliberada, produz-se uma interpretação extensiva do elemento subjetivo, como eu mencionei anteriormente, a ponto de se admitir, na ausência de previsão legal da forma culposa do crime de lavagem de capitais no ordenamento brasileiro, que a gente afirme a existência de um dolo eventual, mesmo em casos nos quais não se verifica a presença do elemento cognitivo, ou seja, do conhecimento, a fim de fomentar um rigor punitivo da resposta penal ou para se evitar eventuais situações de impunidade. De outro lado, me parece ainda que a aceitação da equiparação entre ceguera deliberada e dolo eventual apenas parece reforçar a desnecessidade de importação da teoria. Ora, se estão presentes elementos suficientes para a configuração de dolo eventual, esse deve ser declarado e, evidentemente, satisfatoriamente comprovado. Ausentes desses elementos, então o uso de uma teoria, de uma doutrina, que é equivalente ao mesmo dolo eventual, não resolve a questão. E eu até aponto um pouco mais. Na análise das decisões mais recentes que aplicaram a ceguera deliberada, é muito interessante notar que a teoria vem sendo invocada pelos magistrados ainda quando as sentenças afirmaram que os acusados detinham conhecimento integral dos fatos e, portanto, teriam agido com dolo direto. Essas sentenças, elas afirmaram que havia dolo direto e, contudo, utilizaram o Instituto da Ignorância Voluntária ou da Ceguera Deliberada de maneira alternativa, aparentemente no intuito de resguardar os julgadores de qualquer possibilidade de contestação a respeito do dolo. Isso é, as sentenças mencionavam, por exemplo, né, que havia dolo direto, que os indivíduos sabiam da origem ilícita dos valores envolvidos naquela transação, ou que mesmo que não soubessem, tinham condições de saber caso houvessem ali empregado maior diligência na investigação sobre os fatos, que eles tinham condições de fazer e que, no entanto, permitiram, optaram por permanecer ignorantes sobre aquela procedência ilícita. Mas veja que tratam de questões completamente distintas. Ou o réu tinha conhecimento pleno sobre as circunstâncias e ele atuou com a intenção de cometer o crime de lavagem de capitais, ou, de uma forma muito distinta, ele havia intencionalmente ignorado os fatos e assumido o risco de produzir o resultado não desejado. Não há como compatibilizar essas duas construções, e menos ainda, não há como compatibilizar esse tipo de estrutura com a exigência constitucional de fundamentação das decisões. Assim, a gente nota que a ignorância deliberada tem sido utilizada com o escopo de aumentar a margem de punição, notadamente em crimes econômicos. Não sendo possível comprovar com clareza que o autor tinha conhecimento da prática do ilícito e que agiu com dolo em relação ao resultado, vem a calhar a importância de uma teoria que se contenta com a afirmação de que o agente poderia ter envidado maiores esforços para esclarecer devidamente os fatos, reduzindo a necessidade de fundamentação concreta. Ainda, como vem alertando a doutrina, a ceguera deliberada, da forma proposta pela jurisprudência nacional, pode constituir um meio de assegurar que condutas, em realidade, negligentes, no máximo negligentes, sejam punidas a título de dolo, especialmente em relação aos crimes cometidos com culpa e que, contudo, não possuem previsão dessa modalidade delitiva, como é exatamente o caso do crime de lavagem de capitais.
Camila, esse seu trabalho ele tem o mérito de desnudar os objetivos não declarados da importação dessa teoria, que é de suprir as lacunas e as dificuldades da acusação em produzir essa prova relativa ao elemento subjetivo. Então, assim, de fato, é um trabalho de peso, de fôlego, e eu lhe agradeço por participar do IBADPPcast. E como já é tradição aqui da casa, nós queremos ouvir de você uma indicação de alguma obra para que os nossos ouvintes possam continuar a se aprofundar sobre o tema processo penal e democracia.
Certo, Thiago. Eu agradeço de novo a participação, agradeço de novo o convite. Eu vou deixar aqui duas indicações. A primeira tem mais a ver com o tema que a gente tratou aqui no podcast. E como eu mencionei aqui o professor Guilherme Lucchesi com a obra de referência sobre o tema, eu vou indicar a obra, então, do professor. Se chama Punindo a Culpa como Dolo, o uso da ceguera deliberada no Brasil, que foi editado pela editora Marcial Pons, lançado em 2018. Fugindo um pouco do tema proposto para o podcast, eu vou trazer uma outra sugestão mais abrangente, não restrita a quem milita no direito ou possui uma formação jurídica, mas também muitíssimo importante para todas as pessoas, necessária para todas as pessoas que desejam compreender uma série de conceitos indispensáveis no campo das ciências sociais, tal como local de fala, racismo estrutural, que é a coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, mestre em filosofia política, uma coleção extremamente didática e acessível, tanto na linguagem como no preço, e eu vou indicar especialmente o livro escrito pela intelectual baiana Carla Cotirene, chamado O que é Interseccionalidade, que eu acredito que é um aprendizado e principalmente uma prática absolutamente necessária e urgente dentro de uma sociedade tão fortemente marcada por desigualdade das mais variadas ordens, especialmente de raça, classe e gênero. Então ficam essas indicações aí, eu agradeço novamente pela participação nesse podcast.
Indicações, Camila, que sem sombra de dúvidas enriquecem muito esse episódio. A todas e todos fica o convite aqui de acompanhar mais um episódio do IBADPPcast na próxima segunda-feira.